As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Aumento meu volume aqui um pouquinho do microfone, baixo um pouquinho o BG. Estamos ao vivo agora para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora temos muito assunto para fechar a semana de informações aqui no Santa Cruz Online, com transmissão pelas rádios Vale e Toritama FM. Ralph Lagos, boa noite.
Boa noite, Ney, boa noite a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das nossas cadeias de rádios e que nos assistem através das plataformas digitais.
Pois é, a gente falou muito ontem que Manassés não estava ouvindo, explicamos o motivo, né? E muita gente agora perguntando sobre Luciano, inclusive muita conversa, muita história de que ele não está vindo para o programa porque pode ser candidato nessa eleição. Eu também acho, né? Mas não é isso que ele tem dito.
Não.
Mas a gente tá diferente hoje, né, cara?
Tá. Você tá estilo sexta-feira mesmo.
Sexta-feira, né? Uma vez assim, os repórteres da Globo News fazem direto lá os programas que estão dando mais. O que é que eu não posso fazer?
O Luciano tá viajando, pessoal. A partir de segunda-feira, se Deus quiser, ele vai estar de volta com a gente aqui. Tá numa viagem de negócio, segunda-feira ele tá de volta.
Isso é o que ele diz.
É.
Pois é. A gente lembra que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Facebook e no YouTube do Santa Cruz Online, blog do Ney Lima. Estamos ao vivo pela Agreste TV e Jardins do Agreste, Rádio Nova FM e Estação Notícias, né, lá em Brejo. Pela página do blog do Evandro Lins, que estará conosco daqui a pouquinho ao vivo nesse programa. TV Atitude Agreste, de Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas, além da Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, e pelas rádios Toritama e Vale FM. Daqui a pouco nós vamos ter a participação do Anderson Mesquita, direto de Brejo da Madre de Deus. Vamos saber como andam as conjunturas, as articulações em Brejo, especialmente aquela questão ali envolvendo o Frailan, o Hilário, certo? Como é que está se confirmando essa situação, cenário lá em Brejo. Vamos também ao vivo para Toritama. Vamos conversar com Evandro Lins também sobre o cenário político, que teve mudança, inclusive, nas opções lá em Toritama. Ele explica para a gente daqui a pouquinho nesse programa. Isso vem acontecendo já desde a semana passada. Vamos falar sobre isso, né? E também lá em Toritama teve hoje a inauguração da feira, a estrutura da feira, que foi lançada pelo prefeito Edilson Tavares. Então, daqui a pouquinho, a gente tem reportagem também e fala sobre isso. Inclusive, na entrevista que eu fiz com o Edilson, acho que o ano passado, né? A gente cobrou muito dele essa questão da feira, porque estava realmente uma situação miserável, né? Muito difícil a situação lá em Toritama. E aí o prefeito conseguiu, através de uma obtenção de empréstimo, né? Mas fez uma estrutura que a feira de Toritama merece.
O Edson Tavares é o irmão do Edilson, é secretário, né? Lá de alguma coisa relativa à indústria e comércio, lá, a secretaria, não sei bem se a nomenclatura.
Está afastado, né? Está afastado.
Está afastado? Vai ser candidato?
Se afastou do prazo, mas até agora não houve nenhum anúncio de candidatura do irmão do prefeito, nem sei se pode, né?
Ele não pode ser candidato, né? Porque é irmão do prefeito Edilson.
Mas a vereador poderia, não, né?
Não,
também não,
né? Não. Ele seria pego pela inexigibilidade reflexa.
Mas se afastou do cargo há um tempo atrás.
Né? Isso. Se especulou muito que ele pudesse ser candidato a deputado da última eleição, não foi. Mas aí enfrentou uma série de problemas. Você lembra, né, Ney? Aquele problema com o horário da feira de Toritama foi uma dor de cabeça que o Edson e o Edilson tiveram lá em Toritama. Mas agora o Edilson inaugura essa feira, se salvo engano, 4 milhões de reais já contra a prefeitura, entra com recurso próprio, e o restante ele conseguiu um empréstimo para organizar a feira da Sulanca ali em Toritama, num momento interessante, que é nesse momento de volta, né? todo mundo tentando voltar ao normal, e aí o Edilson tem uma boa sacada e inaugura a feira lá em Toritama. Está de parabéns o prefeito.
Evandro está me confirmando aqui que o Edson é articulador da campanha do Edilson, reeleição. Por isso ele se afastou do cargo para se dedicar à campanha, né? Mas com prazo, né, lá atrás, faz um tempo que ele se afastou já. É o coordenador da campanha. Deixa eu trazer aqui informação, né, relacionada a Santa Cruz, que até agora não foi divulgada. O Igor está ali rapidamente digitando no teclado para... Começou ainda não, né? Daqui a pouco ele começa. Ele vai fazer uma matéria para publicar no meu blog, tá certo? Mas a gente já traz aqui a informação de que dois vereadores de Santa Cruz testaram positivo para a Covid-19. Nós tínhamos o vereador Carlinhos da Coab, né, que foi diagnosticado há uns dias atrás. E agora temos a confirmação...
Capilé
também, né? Também bem antes, né? Antes, eu acho que foi o primeiro, né? Foi o Capilé. Temos a confirmação agora de mais dois vereadores confirmados, diagnosticados com a Covid-19. São eles o vereador Dr. Nanau, está diagnosticado com a Covid-19, e o vereador Júnior Gomes. Esses dois vereadores testaram positivo e estão em quarentena. Os dois estão assintomáticos. Eu conversei, inclusive, com o Dr. Nanau agora há pouco por telefone. Ele disse que não sente absolutamente nada, Ralph. E doutor Nanau é considerado o grupo de risco porque é diabético, tá certo? Uhum. Mas, graças a Deus, ele está assintomático, né?
Graças a Deus.
Que foi melhor agora do que em outubro, né?
É verdade.
E é bom que ele esteja assintomático, claro que é, né? Porque vai adquirir aí os anticorpos. E que bom que foi assim, né? Que está sendo dessa forma.
Exatamente. Graças a Deus que Nanau está assintomático, o Júnior Gomes vai ficar bem também. O vereador Carlinhos de Acoab, me parece que o problema que ele teve na última terça-feira foi muito mais um problema emocional mesmo, né? Do que a reação da Covid. O Carlinhos fez uma live e depois da live ele chegou a passar mal e precisou ir para a UPA. Mas me parece que foi muito mais o emocional do Carlinhos do que a reação dessa doença. Agora, Ney, hoje, infelizmente, nós perdemos Dona Nininha, a mãe do Valmir, do Carlos e do Miro Ribeiro, né? Então, felizmente, é mais uma vítima da Covid-19 que a gente lamenta e chora. Dessas 52 famílias em luta Santa Cruz do Capibaribe, hoje mais uma pessoa do nosso convívio, muito conhecida nossa, Dona Nininha foi vizinha dos meus pais desde que eles moravam em Caruaru. Então, a gente lá na nossa casa sentimos muito a partida de Dona Nininha e desejamos a toda a família, a Carlos Ribeiro, ao Valmir Ribeiro, ao Miro Ribeiro, que Deus conforte o coração de cada um de vocês, de toda a família, porque sabemos o apego e o apreço que vocês tinham pela mãe de vocês, tanto as noras como todos os familiares de Dona Nininha. Então, fica aqui registrado do programa Independente o nosso pesar pela partida de Dona Nininha. Segunda sexta-feira que o programa tem esse aspecto muito triste, muito melindroso. Semana passada, nós chorávamos a morte do Ideraldo. E hoje, nós estamos aqui chorando e lamentando a morte de Dona Nininha. Dona Nininha, pessoa fantástica que partiu, e Deus conforte toda a família e todas as 52 famílias de Santa Cruz do Capibaribe.
Fica então o nosso sentimento, né? Essa família, mais uma família lutada, assim como tantas outras, né, que perderam seus parentes. Como o Ralf disse, são 52 pessoas mortas pela Covid-19 e os últimos números foram divulgados, né, relacionados ao município. Nós temos 2.377 casos confirmados e temos 1.757 recuperações. Foram os últimos números que foram divulgados. Então, está aqui feito, né, o registro, e a gente torcendo aí para que o máximo de pessoas se recuperem muito bem.
A notícia aqui que pode nos aliviar um pouco é que me parece que passou meio batido por quase todo mundo em Santa Cruz que o governo do estado ficou satisfeito com a abertura do Moda Center, né?
Nós divulgamos aqui,
mas eu digo que foi muito pouco comentado
pelas pessoas.
Né? O governo do estado me parece ter se sentido satisfeito com a abertura do Moda Center. Foi citado, inclusive, pelo secretário de saúde, que a abertura do polo de confecções foi organizada e assim nós devemos continuar. Segunda-feira tem feira de novo no Moda Center, e se nós continuarmos assim, daí, nós não vamos precisar parar novamente para retroagir. É uma questão de bom senso de cada um de nós. Não podemos imaginar que o vírus foi embora. Nós temos que conviver com ele da melhor forma possível.
Inclusive, ontem, no programa Moda Center no Auge, hoje disse que haviam agentes oficiais do Corpo de Bombeiros que estavam no interior do Moda Center, né? E aí, em conversa com eles, eles explicaram que estavam ali justamente para ver, né, a situação, como estavam sendo procedido ali. Certamente foram enviados pelo governo do estado para verificar in loco, né, como estavam se procedendo todos os procedimentos sanitários. E aí houve isso, né, houve essa aferição, o governo não se posicionou sem conhecimento, sem ver, né, sem conferir. E aí, na quinta-feira, na coletiva, esse pronunciamento do secretário de saúde dizendo que estavam bastante satisfeitos com a forma organizada como a feira voltou. Um fato, Ralph, é taxativo em meio a tudo isso. É que aquela imagem que a gente estava mostrando aqui, toda segunda-feira, de Caruaru principalmente, não é isso? E da forma desacerbada como aconteciam as vendas também aqui em Santa Cruz, nas rodovias, em Toritama, né? Todos tentando ali, os governos tentando de alguma forma controlar, mas aquela forma que estava acontecendo era bem pior, né? Isso aí é fato, a gente já consegue ter isso como saldo agora.
Parece ser ponto pacífico, né? Entre todos nós, né? Daquela maneira era que não poderia continuar. A Moda Center abriu, se organizou, as pessoas foram extremamente respeitosas com as medidas de segurança, e aí a tendência nossa é caminharmos e para frente, sem retroagir.
Uma nota que a gente recebe agora, certo? Deixa eu ver aqui, em relação ao quadro de saúde do Fernando Aragão. Recebi aqui através da Lela. Um abraço, Lela, que está acompanhando a gente. Hoje o quadro de Fernando Aragão permaneceu sem alterações. Nas próximas 72 horas, as próximas 72 horas serão importantes. A sedação está baixa e ele pode acordar a qualquer momento, porém é imprevisível. Que possamos manter em espírito a oração. Deus o abençoe. Quem assina a nota é o Fábio Aragão, filho do Fernando, né? Ele colocando dessa forma. Ontem, inclusive, tinha sido já divulgado pela família que a sedação estava sendo reduzida. E aí agora a família pontua dessa forma que essas próximas 72 horas são importantes. O quadro está sem alteração, mas a sedação está sendo baixada e ele pode acordar, né? Pode acordar a qualquer momento dessa sedação. Então fica aí a torcida, né, ao Fernando Aragão, para que ele saia dessa. Essa é a nossa torcida, sempre.
Deus quiser. Se Deus quiser, Fernando vai estar logo, logo de volta ao convívio, principalmente dos seus familiares, nas suas atividades normais, né? Ele teve uma melhora significativa ontem, celebrada por todos os amigos, né, por toda a família. E aí hoje, mesmo quadro estável, com diminuição da sedação, né, Ney? Já cria um fio de esperança no nosso coração. Fernando, em breve, vai estar de volta às suas atividades, se Deus quiser.
Intervalo, 30 segundos, e a gente volta com a lista negra do Tribunal de Contas, da lista da ficha suja, aquela que sai todos os anos quando está pertinho assim da eleição. Daqui a pouco a gente traz os nomes que estão nessa lista aqui da nossa região. Voltamos em instantes.
Ei, psiu, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Piane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 370, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, bairro todo planejado, ruas pavimentadas, iluminação e saneamento, casa com muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, parcelas a partir de 370. Fale com a gente, 99292-6692. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil.
Hoje o Tribunal de Contas do Estado divulgou a lista dos gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal nos últimos 8 anos. São 1.148 contas julgadas irregulares, incluindo as de 154 prefeitos. A lista atualizada foi entregue pelo presidente e vice-presidente e pelo vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dirceu Rodolfo e Ranilson Ramos. Ao presidente regional do Tribunal Regional Eleitoral, Frederico Amanso, também. A lista é entregue a cada 2 anos à Justiça Eleitoral por determinação da Lei nº 9.504. Já tem as imagens da lista? Se tiver, a gente adianta aqui, né? Já mostrando aqui. Ih, rapaz, vai ser ruim de ver. Tem como dar um zoom ali? Você que está acompanhando a gente pelo vídeo, né? Tem aí uma parte dessa lista. Deixa eu tentar aproximar aqui para a gente ver. Eu vou trazendo aqui a informação, né, do texto, porque a gente já destaca, né, os nomes dessa nossa região. Da cidade de Santa Cruz do Capibaribe está o ex-prefeito José Augusto Maia, que acho que já pode pedir música ao Fantástico. Mais de 3 listas que ele aparece, com certeza. Você está rindo de quê, Raul?
Você.
O Toinho do Pará também aparece na lista. Ele teve problema também há 4 anos atrás, quando foi candidato a vereador. Falamos isso ontem aqui, né? Os votos dele não apareceram na apuração, né?
Não foram computados de primeiro, né? Só depois, né, que o ex-prefeito Toninho do Pará teve os seus votos computados. Por isso que foi aquela celeuma quem entrava, se era o Caetano ou se era o Nanau.
Se encontram na relação dos nomes de gestores públicos que tiveram suas contas julgadas irregulares, né? Eles estão. Agora, o TRE irá aguardar o pedido de registro das candidaturas, que pode ser feita até 26 de setembro, segundo o Tribunal de Contas. A divulgação da lista vai ajudar a Justiça Eleitoral a definir os candidatos que podem ficar inelegíveis na próxima eleição, com base na lei do ficha limpa. Ainda na lista aparecem o ex-prefeito de Taquaritinga do Norte, Evilásio, com 4 contas rejeitadas. O ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Dr. Edson, que está na lista também com uma conta julgada irregular. Em Toritama estão Flávio Lima, com 3 contas, e José Marcelo Andrade, que tem 4 contas rejeitadas. De Belo Jardim estão João Mendonça Bezerra, que não será candidato, João Mendonça justamente por conta da sua condição legal, tem 3 contas rejeitadas, e Marcos Antônio da Silva com 1 conta rejeitada. Eu não sei se é Marco Coca-Cola, não, Ralph. Não sei, o pessoal do Belo Jardim pode informar a gente aqui, né, se é. Agora, essa lista ela não é taxativa em relação à regularidade, não é isso? Mas ela tem uma importância muito grande.
É verdade, né? E ela vai servir de base. Que isso quer dizer que todo mundo que está na lista está inelegível? Não. Certo? O Ministério Público vai analisar caso por caso e aí vai depender. Se pede o registro da candidatura, o Ministério Público analisa e pede a cassação do registro ou não. Não significa dizer que todo mundo que está nessa lista está inelegível. Ela é um parâmetro, né, para a Justiça Eleitoral e buscando essas pessoas. Ela tem duas naturezas, na verdade, viu, Ney? Essa lista eu posso, me permita tratar assim. A primeira, a natureza jurídica, né? De tentar vetar as pessoas que caem na malha da lei da ficha limpa. E a segunda, a natureza educacional. A Justiça Eleitoral, ela trabalha com essa lista no sentido de informar o cidadão o comportamento que os gestores tiveram durante o curso dos seus mandatos. Então, eu diria que ela trabalha nessas duas perspectivas, né? Perspectiva jurídica, visando barrar os candidatos que caiam realmente na lei da ficha limpa, e uma perspectiva educacional, tentando mostrar ao cidadão como é que cada gestor se comportou ao longo do seu mandato. É muito importante porque cada vez mais se tenta em condições de que mais gestores voltem a tomar o poder no Brasil. É certo que em certos casos e em uma maioria considerável deles não funciona muito bem, não. Mas é sempre importante a gente manter a fé e a boa fé, né, de que as pessoas possam ter a consciência cada vez mais aflorada de votarem em candidatos que zelam pelo erário público.
Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe regulamenta a criação do segundo conselho tutelar. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Conhece aquele ditado? A gente só dá valor quando perde ou só abre os olhos quando acontece com a gente? Pois é, isso é muito comum de acontecer, principalmente quando ocorre alguma coisa com o nosso veículo, como colisões, roubos, furtos ou quando precisamos de um reboque no meio da estrada. E parece que só passamos por essa situação quando o nosso veículo está desacobertado, sem nenhuma proteção. Aí vem aquele desespero. E agora, o que eu vou fazer? A quem recorrer? E fica com aquela sensação de perder um bem que tanto lutou para conseguir. E tudo foi por água abaixo. Pensando nisso, a Auto Planos conta com vários benefícios quando o assunto é segurança veicular, proteção a roubo e furto, proteção à colisão, reboques disponíveis, uma infinidade de vantagens. Lembre-se, não vale a pena deixar desacobertado o bem que você tanto trabalhou para conquistar. Siga nosso Instagram, @autoplanos, e tire suas dúvidas.
Uma correção, a gente citou aí os nomes, né, da região que estão na lista negra do Tribunal de Contas e Tribunal Eleitoral e não citamos o nome do Roberto Asfora, que também está, né, aparece ali com duas contas rejeitadas. O Ralf é que sabe falar o nome dele completo, como é?
Roberto Abraham Asfora.
Não.
É, Roberto Abraham...
Não está completo. Olha aqui na lista aqui, precisa o nome completo dele. Claro. Pode mudar, pode quebrar o protocolo do programa, veja aí.
Roberto Abraham Abramaim Asfora.
Aí tá certo, agora sim. Oi?
É, mas na lista do Tribunal de Contas do Estado ele está realmente.
Do TRE, não é isso?
Isso é um lápis nosso aqui, mas na lista realmente ele sai o nome do Roberto Asfora com duas contas rejeitadas.
Pois é, né? Então tá feito o registro. Um abraço, meu amigo Zé Gato, também acompanhando o programa, sempre aqui com a gente assistindo. Você tá rindo? Zé Gato não pode assistir
o programa. Zé Gato tá ali, acho que você vai dizer só um,
é. Ele não pode assistir o programa, não, é normal. Olha, no final da manhã de hoje, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, assinou um decreto que regulamenta a criação de um segundo conselho tutelar para o município, mediante a Lei Municipal 3.066. É isso, né? Essa lei, inclusive, eu não sabia, Ralf, que essa não tinha conhecimento dessa lei, mas através da lei é que o prefeito pode fazer essa regulamentação agora, tomar essa decisão. Ela foi aprovada em 5 de setembro de 2019. Com isso, o primeiro conselho tutelar abrangerá os bairros Bela Vista, a formação que temos hoje, né? Os conselheiros de hoje. Bela Vista, Centro, Cruz Alta, Bairro da Moda, Malhada do Meio, Nova Santa Cruz, São Cristóvão e áreas que compõem os distritos de Poço Fundo e as imediações. Já esse segundo conselho, que foi definido hoje, abrangerá os bairros de Dona Dom, Malaquias Cardoso, Manhosa, que não é bairro, né? Vamos tratar como localidade, né? Não é bairro, não. As localidades, Manhosa, Bairro Novo, Oscarzão, Palestina, Santo Agostinho, a Gaudêncio Gomes Feitosa, que deve ser um loteamento, e áreas que compreendem ao distrito da Vila do Pará. Em relação aos gastos, a prefeitura argumenta que não haverá redução de despesas devido à extinção de cargos comissionados. Eu já vi essa questão antes, sabe? Parece que reduz uma coisa aqui, mas aumenta outra ali. Eu não lembro em que ponto, mas a gente já tratou disso em outra pauta bem parecida.
Ô Ney, não resta dúvida que é importante a criação de um segundo conselho tutelar. Santa Cruz é uma cidade com 115 mil habitantes, né? E aí a gente precisa realmente de uma abrangência muito maior do conselho tutelar. A outra questão que fica nítido na necessidade desse segundo conselho é que pula aos nossos olhos e aos olhos da sociedade as crianças novamente ganhando as ruas de Santa Cruz cada vez com mais força, principalmente nos semáforos. Foi inclusive foi debate aqui nesses últimos 15 dias, essa questão da retomada das pessoas pedindo, mais uma vez, com muitas pessoas pedindo no semáforo. Agora, também é preciso pontuar duas coisas. Há 5 meses de acabar o mandato é que o prefeito regulamenta, através de um decreto, uma lei criada em setembro do ano passado. Faz quase um ano, né? Se tinha necessidade, então que se regulamentasse assim que é aprovada a lei, isso é o que eu penso. E segunda coisa, Ney, é que será que não vai quebrar um pouco aquele discurso do projeto de lei que vai subir novamente à Câmara para a votação da suspensão dos repasses patronais de Santa Cruz Preve, já que o grande álibi do governo municipal é que não pode repassar os recursos porque não está com condições. A Covid deixou o governo sem condições de repassar. Vamos dizer que se ele exonerou cargos ou acabou com cargos, teria sido ele estaria poupando o dinheiro. E assim, com a criação desse novo conselho, não teria como ser feita essa poupança, né? Mas reafirmo, é importante, é salutar e é interessante que seja criado realmente o novo conselho em Santa Cruz. Uma pergunta que se dará diante do exposto projeto nos próximos dias é essa que eu estou fazendo, e a outra questão, a minha indagação ao prefeito seria por quê? Se é necessário, foi feito ao apagar das luzes do seu governo, já que a lei faz um ano que foi aprovada.
E entendo assim, sabe, Ralf, eu contribuí com o seu debate, você não ficar de monólogo hoje, deveria ter sido também demonstrado, né, melhor demonstrado através de números, de parâmetros, de indicativos, a necessidade, né? O que é que se tem, por exemplo, fazendo um comparativo dos números de atuação do Conselho Tutelar atual para o que se tinha há 6, 7, 8, 10 anos atrás?
Pois é.
E aí apresentar à sociedade essa evolução, caso tenha havido, acredito que sim, né? A gente deve perceber isso pelos semáforos, né? Pela forma como a cidade está hoje. Mas que se apresentasse esses indicativos e a partir daí a necessidade desse aumento.
A
Seria importante que isso acontecesse.
A outra coisa que me deixa pensar, Ney, é que será que para a solução desses problemas, desses gargalos que a gente está enfrentando, esses gargalos sociais que a gente está enfrentando, será que só a criação do conselho é uma solução para esse problema? Não seria o momento de se anunciar a criação do conselho, mais uma série de medidas que pudessem fazer com que esse nosso gargalo social diminuísse um pouco. Então é outra indagação que eu faço. Me parece que foi meio que de última hora, foi uma coisa sem ser muito pensada a criação desse conselho. Mas, repito,
e até longe dos holofotes,
pois
né?
É.
Faltou aí algo mais claro por parte do governo. Nós tivemos essa informação porque fomos em busca dela, né? Não foi uma coisa explicitada pelo governo quando fez essa alteração agora, essa normatização, né, de criando aí novos cargos de conselho tutelar no município.
Exatamente. O governo regulamenta, o prefeito regulamenta.
Regulamentando isso.
Um decreto, né? Um decreto regulamenta a lei aprovada lá em 5 de setembro de 2019.
Uma informação. Eu falei agora há pouco que a Manhosa não é bairro, realmente não é, mas na comissão dos bairros que tramita na Câmara, Manhosa está como bairro, né? Eu nunca que sabia disso, né? Um abraço, Elivaldo Araújo, acompanhando a gente aqui.
Sempre acompanhando.
Presencialmente. Olha, inauguração da etapa da nova feira do jeans. Vou para o intervalo e volto com esse assunto em instantes, rapidinho.
Semana Maluca Mercadão. Desodorante aerosol Rexona 150ml, fragrância R$ 7,99. Açúcar cristal quilo R$ 1,99. Leite em pó camponesa 200 gramas, integral instantâneo R$ 4,89. Café ouro verde 250 gramas R$ 13,59. Fubá vitamilho 500 gramas R$ 0,99. Biscoito recheado treloso, brigadeiro bem casado, morango e flocos 130 gramas R$ 0,99. Arroz Pinelli parboilizado quilo R$ 13,19. Feijão carioca super grão, o quilo R$ 4,99. Biscoito Maria Vitarella 400 gramas R$ 2,99. Preço baixo, qualidade e variedade é no Mercadão. Ofertas válidas até este domingo.
Um abraço ao companheiro Márcio Felipe, acompanhando a gente pela live. Grande abraço, Márcio. Olha, a Prefeitura de Toritama inaugurou hoje a primeira etapa da nova feira do jeans. A feira agora possui 1.160 novos boxes, oferecendo uma área permanente coberta, com boxes padronizados, iluminação com lâmpadas de LED, instalações elétricas e instalação elétrica individual, e possui banheiros com ar-condicionado. Poxa! A cerâmica...
Cara de Adilson.
Cerimônia... Cara de Adilson. A cerimônia de entrega foi transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Toritama. Você que está acompanhando a gente pela live, tem imagem, certo, das bancas, né, feitas ali de cimento, né, as bancas estruturadas da Feira de Toritama, a área coberta com piso e até um pedacinho de grama, né, a gente observa ali. Então, tá aí, né, sinalização, né, mostrando ali o indicativo dessas bancas, é outra cara, né, ali agora a Feira de Toritama. Eu particularmente vou lá conhecer, viu, não sei se bacana. Na segunda-feira já vai estar ocupado mesmo, né, espero que sim, se foi inaugurado é para se ocupar. Então vamos conferir lá depois pessoalmente e tal. Mas essa estrutura, né? Aí as imagens aéreas agora, fica ali por trás do Parque das Feiras de Toritama. Estive passando aí, Ralf, durante a construção. Eu cheguei a passar por aí. mas não estava avançado assim, ainda estava na parte de baixo.
Muito importante, muito interessante a obra do prefeito Adilson aí, Ney. Acho que Toritama já não suportava mais também essa feira aí, muito, muito bagunçada, né? Muito bagunçada. Foi motivo de muitas críticas, inclusive nossa aqui, que o prefeito não tinha visto a feira como deveria, haja visto. Ele é um empresário do ramo de confecções, inclusive. Mas aí o prefeito, antes de entregar seu primeiro mandato, entrega a feira daí da Sulanca em Toritama.
Temos um trecho do vídeo, né, extraído ali da live, da inauguração da estrutura. Esse é o trecho que o prefeito tira onda, Elivaldo? Não, né? É o mais sério.
Ele tira onda, então, é?
Tem um que ele tira onda. Se tiver ali, a gente coloca daqui a pouco. Vamos lá.
Meu irmão Edson, que também fez um trabalho extraordinário, e eu não poderia deixar de fazer e dar os méritos ao que nós estamos aqui vivenciando. Porque essa feira, ela nos deu muita dor de cabeça, vamos assim dizer. Eu lembro quando esse rapaz aí virava noites aí, toda semana ele me mostrava um projeto diferente. Toda semana. Eu digo, eu quero saber quando é que você vai terminar essa planta. Porque são muitas necessidades e muitas intervenções. Lojas, casas, terrenos, grandes empreendimentos comerciais. E como é que se concilia todos esses interesses? Como é que a gente faz com que o shopping possa ser fechado, mas que também possa ser aberto? Como é que ele possa ser ao mesmo tempo ventilado, mas ao mesmo tempo a gente possa ter controle da chuva? Todo mundo lembra dessa história de uma coberta que fizeram aqui, que não parava nem do sol nem da chuva. Vocês lembram disso ou não? Era. Nem parava do sol nem da chuva. E como é que a gente faz uma coberta que você possa proteger da chuva, mas ao mesmo tempo fique aberto e ao mesmo tempo não entre água? E aí chegamos nesse modelo, um modelo muito inteligente, muito eficiente, que graças a Deus deu muito certo. Teve até aí um cidadão, e vamos adjetivar assim, aí fica bom, né, para a gente não passar da conta, que disse que aqui ia ser uma chocadeira, prefeito Romero. Olha, nós estamos, amigo Clênio, meio-dia, sol causticante. Isso aqui é uma chocadeira, pessoal? Não.
Tá aí, né? A parte do pronunciamento do prefeito é disso. Tem a parte que ele tira onda? Tem? Vamos botar, então, que a gente emenda logo no assunto aqui.
Mas tem uma coisa, viu, Zé, que ficou entalado, sabe? Teve um negócio, ficou entalado na goela. Quando o senhor pegou uma prancha de surf, tá entendendo? Escuta só, olha para mim, viu? Tu pegasse uma prancha de surf, botasse em cima da lama, o prefeito ficou em casa se remoendo. Eu digo, melhor vai me pagar. Tá entendendo? Onde é que tá a prancha, Zé? Hein? Cata essa prancha pra cá. Vai. Bota ela aqui, vai. Bota ela aqui, vai. Sobe em cima dela agora. Vai, sobe, vai. Fala agora aí. Escreva aí. Escreva aí o que é que Toritama hoje tem. Não é na loba mais não, viu? A boce, viu? Léo, muito obrigado. Então, o prefeito subir também, né? Porque aí, não. Leva a tua prancha. Isso. Aposenta ela.
É o marketing do Edilson, né? Ele fez isso com o Paulo Sobral também, quando inaugurou lá o lixão. Acho que foi. Todo mundo lembra disso. Só tem que ter cuidado, sabe? Porque, sei lá, de repente, mais na frente vão tirar onda com ele. Não sei se pode acontecer. Tudo é momento, né?
É verdade que o Edilson é um grande marqueteiro dele mesmo, Ney. É uma das qualidades que o prefeito... Não, defeito não. É uma qualidade que o prefeito Edilson tem. Ele faz um marketing dele e da gestão dele muito bem feito, né? E aí ele pega essas pequenas coisas para ficar. O que é que ficou da inauguração da feira? Ele tirou onda lá com o popular, que tinha tirado onda com ele, e o prefeito fez isso de uma maneira descontraída, né, sem chocar ninguém, mas fez isso aí. Então, o Edilson Tavares, você percebe a desenvoltura dele, realmente é uma desenvoltura de uma criação de púlpito, né, um homem de igreja. Até a maneira dele falar no seu discurso.
Só certo? Não leva a prancha para a igreja.
Ele não leva a prancha. Só se for a bola de neve, né? Igreja, bola de neve levarem, mas na igreja que ele faz parte, não leva, não. Mas aí você percebe parte do discurso dele, lembra é a oratória de um pastor protestante. Então, é um cara criado em púlpito, tem a sua formação no púlpito, mas tem uma desenvoltura muito boa falando, é muito bem preparado e está aí.
Vive um bom momento, né?
Está surfando bem, né? Parece que está surfando bem.
Exatamente. E Tortama teve um choque também de estilo, né? Porque comparando o ex-prefeito Odon com o Edilson, né, são estilos absurdamente diferentes, né, totalmente diferentes. Estilo que eu me refiro em relação a comportamento, não só a questão aí administrativa. Vamos trazer um intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente volta daqui a pouquinho indo a Brejo da Madre de Deus ao vivo, conversando com a Ata Anderson Mesquita, fazendo um giro aqui nas cidades da região.
Antes de você faturar, tem uma informação aqui que o vereador Diomedes traz, que foi aprovado os bairros Manhosa e Gaudêncio Feitosa e outros bairros. Então já é bairro mesmo. Então muito obrigado pela informação, o vereador Diomedes Brito.
Viu? Tá vendo todo mundo assistir a gente? Tá vendo aí? Não é isso, a gente erra, né? Mas o pessoal tá assistindo,
vai corrigindo
e tal. E o programa fica perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? São as pessoas que ajudam que a gente faça a informação assim ficar precisa. Intervalo, a gente volta rapidinho.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Olha, teve ação, né, na Justiça Eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe. O juiz eleitoral de Santa Cruz julgou improcedente uma denúncia do pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dida Dinan, contra o também pré-candidato Alan Carneiro, por disseminação de informação supostamente falsa. O argumento de Dida é que Alan teria praticado propaganda eleitoral antecipada negativa ao afirmar que, abre aspas, Dida ofereceu duas secretarias, fecha aspas, em troca de apoio do PSL local. Com base nos autos do processo, o juiz entendeu que o presidente do PSL da cidade, Denísio Duarte, abre aspas, confirmou em conversa de WhatsApp que a pré-candidatura de Dida Dinan teria oferecido cargos ao PSL, fecha aspas, diz um trecho da sentença. O pré-candidato Dida Dinan ainda pode recorrer dessa decisão. Não sei se é a primeira ação, né, dessa corrida pré-eleitoral, mas é o primeiro confronto, né, a gente pode dizer assim, entre candidatos. Porque se houveram outros, foram partidos que representaram e tudo mais, e agora foi de fato um pré-candidato contra o outro ali na justiça.
É verdade, de pré-candidatos esse foi o primeiro, né? Os partidos lá atrás representaram, realmente, inclusive, eu acho que contra o vereador Fernando Aragão, que também não teve desfecho favorável à representação, não. Mas, Ney, é interessante analisar apenas a parte política dessa decisão, que diz respeito a que a última, se foi muito bom para o Dida a aquisição do PSL, poderia ter continuado sendo melhor se não tivesse representado. Né? Realmente, a última capítulo dessa novela, Alan, PSL, Dida Dinan, é um desfecho de uma sentença negativa.
Com esses termos da sentença, da decisão, que pegam pesado ali na campanha do Dida, na pré-campanha.
Exatamente. Então, talvez se tivesse ficado por ali mesmo, o dito pelo não dito teria sido eleitoralmente ou politicamente mais favorável ao candidato Dida Dinan.
Vai ter um avalanche, Ralf, de ações? Porque me parece que essas trocas, né, no período eleitoral, elas são razoavelmente comuns, né? Mas agora acredito que as informações deixam mais rastros, né?
Ney, eu acredito que essa realmente vai ser uma política que vai ferver bastante os bastidores, também jurídicos, porque nós temos aqui em Santa Cruz, geralmente, eleições muito, muito aguerridas. Agora nós temos um componente novo, que é uma terceira via muito forte, que você vê que o primeiro embate, pelo menos o mais notório, foi com a terceira via. Então, realmente a tendência é que isso aconteça. Nós temos aqui a confiança numa justiça eleitoral forte, como o Ministério Público também em Santa Cruz, o Ministério Público de Pernambuco é aqui representado pelos promotores muito eficientes. Então, temos total confiança que vamos atravessar a eleição com o máximo de tranquilidade possível. Agora, certamente cada agremiação política vai tentar aí as suas melhoras e uma coisa totalmente sadia e salutar dentro de um processo eleitoral, principalmente um processo eleitoral desse, que é um processo eleitoral novo, Ney. Agora não tem mais uma pitada de digital. Digital é o grosso da coisa, a maior parte da coisa vai ser as questões digitais. E aí é a primeira vez que a justiça vai experimentando um processo de eleição digital com todas essas características e toda essa bagagem. É bem verdade que na última eleição o presidente Jair Bolsonaro já usou as redes sociais e venceu apenas com redes sociais, não tinha tempo de guia, né? Mas agora nós temos uma eleição que vai ter inúmeros candidatos a vereadores usando esse armamento, como também 3 ou 4 pré-candidaturas aqui em Santa Cruz usando esse armamento.
30 segundos de intervalo e vamos a Toritama conversar com Evandro Lins, rapidinho.
Venha participar do concurso Minha Confecção é Fashion. A Nacional Têxtil, a grande parceira do Polo de Confecções do Agreste, convida a sua empresa para um concurso inédito. 15 marcas serão contempladas para realizarem uma produção fotográfica completa, com modelos selecionados pela consagrada agência Amazing Models. Você vai ampliar ainda mais a visibilidade da sua marca, divulgando suas criações com fotos de qualidade profissional. E para participar, a sua confecção não precisa pagar nada. Basta selecionar 3 amostras das suas melhores criações e entregar juntamente com uma ficha de cadastro nas lojas revendedoras da Nacional Têxtil, aqui da região ou na agência Avante Digital, em Santa Cruz do Capibaribe. As inscrições vão até o dia 25 de agosto. E o resultado será divulgado no dia 29 de agosto. As 15 marcas vencedoras ganharão uma produção fotográfica de 15 looks cada uma, que serão entregues em um completo lookbook e divulgadas no site bompraminbompravocê.com.br da Fashion for All. Uma oportunidade sem igual para reforçar a retomada das suas vendas. O concurso Minha Confecção é Fashion, uma iniciativa da Nacional Têxtil.
Muito bem, vamos então agora a Toritama conversar com Evandro. Evandro, boa noite. Teve mudança de percurso aí semana passada, acredito, não é isso? Um dos pré-candidatos desistiu da disputa, indicando o filho, não é isso? Ele não está me ouvindo não, Elivaldo. Será que é aquele problema de ontem?
Agora sim, né? Começa agora a chegar sim. O áudio. Você poderia refazer, por gentileza, a pergunta?
Houve mudança de percurso a semana passada nas eleições. Queria que você explicasse para a gente o que aconteceu.
Ah, sim, verdade, Ney. Nós tivemos algumas modificações nessa reta final da pré-campanha aqui das eleições municipais de Toritama. Nós tínhamos, por exemplo, o Adgelson Chagas, comerciante bastante conhecido aqui da cidade de Toritama, que ele havia colocado seu nome à disposição, não tem rastro político, não tem família política, apadrinhamento, nunca foi candidato a nada, mas resolveu se colocar como pré-candidato a prefeito. Aí nós tivemos o início da pandemia, do coronavírus, e com essa situação, ele é do grupo de risco, inclusive, e tem alguns problemas de saúde, e resolveu desistir da disputa. Ele entendeu que não se enquadraria, né, nesse mundo digital, nessa questão do home office, nessa questão das lives, e aí acabou optando por abrir mão da sua pré-candidatura. Do outro lado, lá no início do ano, Ney, nós havíamos noticiado também a desistência do Diego Souza. Quando o Diego Souza desistiu da pré-campanha, ele é ex-vereador de Toritama, né, e se colocou como pré-candidato, ele chegou a anunciar a enfermeira Gerluce enfermeira, tanto faz, como sua vice. E naquela época, quando ele desistiu, a Gerluce também não tomou nenhum partido, não foi para nenhum lado, ficou neutra até esse momento. O que é que foi que aconteceu? A Gerluce, que era vice, foi anunciada como vice na pré-candidatura de Diego Souza, que desistiu lá no início do ano, se colocou como pré-candidata a prefeita de Toritama. E no grupo do Adgelson Chagas, que acabou desistindo, né, de acordo com ele, por conta da pandemia, ele colocou o seu filho, o jovem Alisson Chagas, como pré-candidato a vice. Então, houve uma união de dois pequenos grupos opositores aqui do município, inclusive grupos debutantes na política, porque nenhum, né, dessas lideranças, nenhuma dessas lideranças haviam ainda participado de eleições, mandato como políticos, ou sequer ali nos bastidores. Não havia nenhum tipo de situação como essa. Então, esses dois grupos se fundiram e fizeram essa chapa, Gerlucio Enfermeira e Alisson Chagas. São três partidos envolvidos. A Gerlucio é afiliada ao PROS e o Alisson ao PT. E de quebra, eles trouxeram também o Solidariedade. É a formatação de mais um grupo baseado na desistência de dois nessa reta final da pré-campanha aqui em Toritama, Ney.
Olha, e o cenário, até a gente chegar aí nas convenções, como é que está se desenhando? O Nelson Caetano, por exemplo, tende a registrar a candidatura? Porque era a irmã, né? Mudou para ele, agora houve essa mudança agora, será que vão segurar?
Ney, sincero e honestamente, eu acredito que não. A pré-candidatura de Nelson, ela desde o início para cá, e ele inclusive concedeu entrevista aqui no programa Independentes, isso é muito perceptível, a pré-candidatura de Nelson ela não tem sido levada muito a sério pelo eleitorado aqui de Toritama. Tanto que do início para cá ele não anunciou nenhum pré-candidato a vereador no seu grupo, ele não anunciou nenhuma adesão ao seu grupo, não houve nenhuma movimentação. Resume-se apenas a fazer um palanque opositor ao prefeito. Houve um desgaste. Nelson foi uma das pessoas que comungavam, que andavam junto do prefeito Edilson Tavares no início, ali quando ele era pré-candidato em 2015, de fato, teve um papel muito importante. E quando houve, né, de fato, a eleição do prefeito, ele não teve o cargo que queria. Ele disse isso, inclusive, aqui. Ele confessou isso aqui no programa. A pré-candidatura dele não foi, até o momento, levada a sério. É mais vista como uma possibilidade que é lidada, né, na figura de pré-candidato, de utilizar os meios de comunicação. E aí ele se aproveita desses meios de comunicação justamente meio que como uma vingança, digamos assim, ao prefeito Edilson Tavares. Sincero e honestamente, eu não vejo como pré-candidato que vai, de fato, homologar e vai disputar as eleições. O que nós vemos, de fato, de movimentação, de busca de apoio, resume-se praticamente ao pré-candidato Arimateia, até então, né? O presidente da Câmara, como principal grupo de oposição, é quem detém um grupo maior, tem vereadores de mandato e que fatalmente vai confirmar a sua pré-candidatura dessas eleições. Agora surge a personagem de Gerlucio, que também, apesar de não ter um grande grupo, mas tem um grupo. Diferente de Nelson, ela tem um grupo, né? Ela tem um vice, ela tem a união de algumas pessoas, empresários, até um vereador de mandato, inclusive o Eduardo da Saúde, que é filiado do PROS. Então ela conseguiu formar um grupo e me parece que deve sim homologar sua chapa. Pelo menos eu conversei com ela, né? Ela concedeu uma entrevista lá na Rádio Toritama FM, onde nós apresentamos um programa todos os dias, e ela disse para mim, ela disse, olha, eu fiz a pergunta para ela, o presidente da Câmara disse, tem dito, né, em entrevistas, que nós teremos apenas dois candidatos, ele e o prefeito. Perguntei para ela, ela me disse o seguinte, olha, se nós teremos dois candidatos, eu não sei quem vai desistir, mas eu não vou. Eu sou pré-candidata, PROS, PT e Cidadania seguem juntos. Esse foi o discurso dela, me parece que tem até uma certa firmeza no discurso dela. Ela tenta ser o grupo que foi o grupo, por exemplo, de Edilson em 2016, a chamada terceira via, que até então aqui, pelo menos, não aconteceu. Então, baseado nesse cenário, Ney, a gente imagina que a cidade de Toritama terá, de fato, três candidatos. Até ontem, isso era algo quase descartado, né? Estava muito se afunilando no personagem da atual gestão, o prefeito, e o principal líder oposicionista no momento, o vereador Arimateia, presidente da Câmara. Tudo estava correndo para essa definição. Até essa entrevista, até esse anúncio, né, da Gerlucio, que se colocou, inclusive utiliza o slogan, né, da pré-campanha como oposição de verdade. É meio que uma alfinetada ao presidente da Câmara, José de Arimatéia, pelo fato de ter passado 3 anos na gestão, né? Então, Gerlúcio entende que a verdadeira oposição seria o grupo dela. Mais ou menos isso. Eu acredito, e pelo que a gente tem observado dessa pouca movimentação que tem tido a campanha, a pré-campanha aqui na cidade de Toritama, é que nós, a grande tendência é que tenhamos 3 candidatos na disputa da cadeira de prefeito esse ano. O atual prefeito, presidente da Câmara, José Arimatéia, e a enfermeira Gerlúcio, que tem um lastro político, o pai dela foi vereador aqui da cidade, Romeu Simplício, foi presidente da Câmara, seu irmão Zé Neto também foi presidente da Câmara, foi vereador, ela tem um pouco de raiz de sangue político aqui na cidade de Toritama, Ney.
Ok, Evandro, muito obrigado pelas informações, grande abraço para você.
Um abraço para você, um abraço nosso estiloso, Ralf Lagos. Um
abraço, Evandro. Percebendo
a diferença, né? O cabelo tá arrumado como o dele hoje, não.
Um abraço, Evandro.
Ó, tá assim, nessa tela que tá aparecendo agora, tá de elegante para médio elegante para deselegante.
Né? Tem uma coisa assim, totalmente... É porque foi caído, né? Do terno, do
pra,
blazer...
Para camisa gola polo.
Para gola careca.
É para camisa de malha, exatamente. Pois é, ok. Cada um faz o que pode.
Um abraço
para
vocês aí.
Um abraço, Evandro.
Até mais. Conversamos com o Evandro Lins, direto de Toritama, né, trazendo as informações de lá. Vou para um intervalo rápido agora e nesse giro pela nossa região, nós vamos ainda a Brejo da Madre de Deus, ainda nesse programa, rapidinho.
Você já viu a novidade que chegou em Santa Cruz? É o Mercadão dos Óculos e chegou com tudo, viu? Óculos de grau a partir de R$19,90 e óculos de sol a partir de R$79,90. São muitas opções em óculos de grau e solares, uma variedade de marcas e modelos que deixam você sempre na moda. Nossos preços e condições vão surpreender você. Venha conhecer o Mercadão dos Óculos. Avenida Padre Zuzinha, 262 Centro. Estamos com um ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19 para receber você. Fique por dentro das novidades no nosso Instagram.
Muito bem, a Lena está travadinha, né, ali no vídeo, né? É, o estilo dela.
A dança nova que ela,
isso,
ela aprendeu.
Isso, diferente ali que está acontecendo. Bom, está pronto? Tá não? Tá? Vamos então a Brejo da Madre de Deus. Converso com o meu colega Ata Anderson Mesquita. Boa noite, Ata Anderson.
Boa noite, Ney. Boa noite aí também aos nossos amigos que estão acompanhando o seu programa nessa noite de sexta-feira.
Como é que está se fechando aí, Ata Anderson, o clima, né, para as eleições, já em cima de prazos e daqui a pouquinho já estaremos aí nas convenções?
Todo mundo escondendo o jogo, né, Ney? Todo mundo escondendo o jogo. Ainda não dá para saber muito o que vai acontecer, não. A gente está na expectativa que aos 49 do segundo tempo possam se definirem aí as chapas e possam realmente aí, possa acontecer alguma surpresa. Por enquanto, nenhuma.
A maior expectativa continua sendo a do Hilário, né? Muita coisa vai ser definida a partir desse cenário. Se ele vai caminhar junto com o Frailão ou não. Houve algum sinal, pelo menos, disso? Como é que tá?
Olha, Ney, realmente houve, no, digamos assim, não houve bem um sinal, mas houve uma aproximação muito fundamental, crucial nesse momento para o Grupo Boca Preta, né, que foi o encontro do prefeito Hilário com o Frailan Mota. Eles se reuniram na casa do prefeito aqui na sede do município, conversaram, colocaram alguns pontos nos is, e a partir de então a gente viu percebemos uma mudança também até mesmo do Frailan Mota, a forma de agir, principalmente interagir nas redes sociais. E aí a expectativa agora, já se comenta que sim, Frailan pode sim ceder e ser o vice de Hilário Paulo. É o que está se desenhando no momento. Se isso não acontecer, provavelmente será uma surpresa.
Ata Anderson, boa noite, é Ralf Lagos.
Boa noite, Ralf.
Ata Anderson, sobre o pré-candidato Rubinho Nunes, eu queria que você traçasse um panorama da pré-candidatura dele e me passe se a minha percepção de que a candidatura de As Fora ganha robustez a partir do momento que Rubinho desidrata um pouco. É falsa essa minha impressão?
Olha, Rubinho ele é a figura que puxa muito o voto do eleitor de Roberto As Fora, até porque muita gente que militava com Roberto, muitos correligionários que militavam com Roberto, hoje estão com Rubinho Nunes. E Rubinho tem essa expectativa de conquistar mais pessoas. fica também essa questão de que algumas pessoas comentam, não, Roberto não vai ser candidato, Roberto não pode. Então, dentro desse campo, desse campo aí de incerteza, é onde Rubinho tem trabalhado bastante, e aí a gente só vai ver realmente se ele vai crescer, vai tomar aí uma proporção maior, isso na pós as convenções, né, realmente. Então, assim, hoje não dá muito para dizer, não, o Rubinho cresceu, o Rubinho desidratou, porque o eleitorado de Rubinho, ele é um eleitorado, assim, que não é muito exposto, essa é uma grande realidade. O Rubinho tem um trabalho aqui no município, já de 3 anos, a zona rural principalmente, e aí não dá hoje para a gente medir bem esse eleitorado de Rubinho, mas que ele tem dado uma andada pelo município, ele afirma que tem conquistado novos correligionários, e aí ele, repito, trabalha muito nessa expectativa também, acredito eu, de que Roberto não seja o candidato.
O Tribunal de Contas do Estado hoje publicou a lista, né, dos gestores que tiveram suas contas rejeitadas nos últimos anos. E daí figura o Dr. Edson, que não será candidato, não deve ser candidato, mas figura o Roberto Asfora. Existe já a perspectiva de um plano B, caso o Roberto seja impedido judicialmente, caso o Roberto seja impedido judicialmente de ser candidato?
Como houve na última eleição, inclusive.
Como houve na última eleição, hein, claro.
Roberto está muito seguro de que será candidato. Ele prega isso para todo mundo e ele fala que essa eleição não tem ninguém que o tire, do páreo. Ele vai disputar essa eleição de toda forma. Ele tem tentado passar o máximo possível de confiança para os seus eleitores, mas a gente ainda percebe que tem muita gente que é desconfiada com isso. A gente não sabe se Roberto vai conseguir disputar sob júdice ou se algo lá na frente possa interromper aí os seus planos, mas ele afirma que não, que hoje está tranquilo quanto a isso, que vai disputar as eleições, é o que ele continua afirmando. Então, é como eu te falo, hoje a gente, o eleitor brejense, ele está muito desconfiado, né? Dr. Edson já é certeza que não será candidato. Tem o Frailan, que ele veio trabalhando esse nome o tempo todo. Roberto Asfora não tem um substituto. Caso aconteça algo, eu acredito que ele colocaria Robertinho Asfora, o filho dele, e aí esperar para ver o que vai acontecer realmente.
Ok, Ata Anderson, muito obrigado, viu, pela participação. Vamos então firmes, né, acompanhando aí o processo eleitoral que está chegando.
Muito bem, né? Então vamos lá, vamos continuando, acompanhando, né? Hoje, dia 14, o Frailan Mota se afastando da sua função na Secretaria de Saúde, e aí vamos ficar aguardando essa expectativa aí sobre a decisão, se vai ser vice de Hilário ou se ele vai ser candidato a prefeito.
Muito bem, conversamos então com a Anderson Mesquita, que traz as informações para a gente, direto de Brejo da Madre de Deus. Ralf, finalmente, rapaz, bom final de semana.
Bom final de semana, Ney, foi um prazer, uma satisfação estar essa semana aqui, dividindo esse espaço com você. É sempre um prazer estar com nossos ouvintes, né, levando a informação e um pouco da nossa opinião. Hora certa, hora errada, importante é a gente comungar do respeito que todos nós temos que ter com as divergências de ideias.
A partir dos próximos dias, teremos gradativamente os nossos companheiros de volta, né? Isso se Luciano Bezerra não se confirmar os boatos.
Não, ele não é candidato, gente, não. Acaba com
isso. A gente terá, então, eles de volta gradativamente aqui, Manassés se recuperando aí após o diagnóstico da Covid-19, cumprindo o tempo de quarentena. Vou trazer já aqui a seguinte informação, viu? Semana que vem estará de volta nesse programa o Fogo Cruzado. Aguarde, né? Fogo Cruzado vai estar de volta com novos participantes. Beijo no coração de todos. Estaremos de volta então segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Sangue Digital, Comunicação Visual, Mercadão, o supermercado da cidade, JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.